Pergunto para minha senhora, mas eu fui trocar de mão.
Tem problema?
Vê se meu filho é só
Vai,
mais
acabou.
um minuto.
Eu vim para aqui, tá? Não.
Oh, não mandou.
Sim,
chegou lá, estava falando, o padre chegou e o senhor geral também estava esperando que tinha que voltar de ano.
Eu mandei pelo computador, será que não está chegando? Eu mandei bem depois dessa figurinha aqui, ó. Boa tarde, segue o momento da sessão. Começou de meio. Que treino que sai. Não é, me dá pro computador. Não manda aqui? Deixa eu ver lá.
Não, você tem aí? Se você tiver aí, eu não dei pra ele comigo. Tá de férias?
Não, agora.
Tudo bom?
Tudo bem?
Tudo bom?
Vamos sentar.
Boa tarde a todos. Vamos iniciar essa sessão ordinária, a quinta sessão ordinária da quarta sessão. Hoje, excepcionalmente, eu presido a sessão em substituição regimental, dada a ausência do presidente, o desembargador federal André Necachala, que participa de evento pelo tribunal no Supremo Tribunal Federal. Ausente também o desembargador federal José Lunardelli, em férias, que aqui se encontra substituído pela eminente juíza federal convocada Maria Fernanda Souza. Muito bem-vinda, doutora Maria Fernanda, mais uma vez, para substituir o desembargador Lunardelli. Ausente também o desembargador federal Fausto de Santos, em férias, substituído pela juíza federal Mônica Bonavina. Mais uma vez, muito bem-vinda. O desembargador Paulo Fontes está ausente em razão de compensação. O desembargador federal Ali Mazum encontra-se em férias e aqui está substituído pelo juiz federal Fábio Muzel. Muito bem-vindo, doutor Fábio. E também a desembargadora federal Luiz Filgueiras, em licença, em exercício de presidência de entidade associativa, substituída pela juíza federal Silvia de Castro. Muito bem-vinda, juíza Silvia. Aqui também saúdo o eminente Procurador-Geral da República, doutor Rafael Siqueira de Preto. Seja bem-vindo a todos os servidores aqui presentes. Faço na pessoa do nosso diretor Vanderlei. E, senhoras e senhores advogados, aqueles que nos assistem, nos acompanham pelo Teams, nós vamos iniciar. Eu indago do eminente Procurador-Geral da República se ratifica todos os pareceres lançados, exceto nos casos em que há sustentação oral, que haverá manifestação.
Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os eminentes embargadores federais, juízes federais convocados, cumprimento também os advogados que nos acompanham da tribuna e por videoconferência. Cumprimento também os servidores e o público em geral. O Ministério Público Federal ratifica, excelência.
Obrigado. Eu também informo que a ata da última sessão realizada em 21 de maio, foi disponibilizada a todos os gabinetes, não houve impugnação, portanto, ela está aprovada. Eu vou mencionar aqui também os feitos que estão adiados ou retirados de pauta. O item 2, adiado por indicação da relatora, a juíza federal convocada Maria Fernanda Souza, é o conflito de jurisdição número 500263, dígito 40 de 2023. E os itens 27 a 32 estão adiados em razão da justificada, em razão da ausência justificada do desembargador Paulo Fontes. São as revisões criminais 50283-5281 de 2025, 50333-82 de 97 de 2025, 50111-871 de 09 de 2026, embargos infringentes na unidade número 50296-6832 de 2025 e os inquéritos policiais números 500025 de 59 de 2022, 50331 de 50 de 2020. Eu indago também, antes de prosseguir, a eminente desembargadora federal Renata Lotufo, se ratifica oralmente a revisão realizada pelo desembargador federal Ali Maslum no item 23 de relatoria do desembargador federal Hélio Nogueira.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas, membros do Ministério Público, senhores advogados, senhores servidores. Ratifico, sim.
Obrigado. Eu indago a eminente juíza federal convocada Silvia de Castro que ratifica oralmente a revisão realizada pelo desembargador federal Ali Maslum no item 22 de relatoria do desembargador federal Ali Nogueira.
Boa tarde, senhor presidente. Eu ratifico também.
Obrigado. E indago a juíza federal convocada Maria Fernanda Souza se ratifica oralmente a revisão realizada pelo desembargador federal Paulo Fontes nos itens 3, 4 e 5 de relatoria da juíza federal convocada Mônica Bonavina.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Ratifico.
Obrigado. E, por fim, indago ao eminente juiz federal convocado Fábio Muzel se ratifica oralmente a revisão realizada pelo desembargador federal Fausto de Santos nos itens 1, 13, 14 e 15 de relatoria da juíza convocada Maria Fernanda de Souza.
Boa tarde a todos. Ratifico.
Ok. Muito bem. Agora nós temos... não há pedidos de preferência, mas há pedidos de conversão de sustentação oral em preferência, é isso? E são... É o item... O resultado já está certinho aqui, né? É o item 10, PJ, embargos infringentes de nulidade, número 500-3852, dígito 37, 2022. A relatoria do juiz federal convocado Fábio Muzel, se me permitirem todos, eu já digo o resultado diretamente. Todos estão de acordo? Então, aqui o pedido é feito pelo advogado Dr. Diego Alves de Severo, representando o embargante Vinícius Santana Ribeiro. O doutor está aqui presente. O resultado é o seguinte: a quarta sessão, por maioria, deu provimento aos embargos infringentes interpostos por Vinícius Santana Ribeiro, com vistas à preponderância do voto divergente, determinando o levantamento do sequestro que recai sobre os bens do embargante relacionados no respectivo termo de apreensão, com a restituição dos haveres apreendidos ao recorrente, à exceção dos relógios comprovadamente falsificados, nos termos do voto do relator, no que foi acompanhado pela desembargadora federal Renata Lotufo, pelas juízas federais Silvia de Castro, Mônica Bonavini, Fernanda Souza e pelo desembargador federal Nino Toldo, ficando vencido o desembargador federal Hélio Nogueira. Esse é o resultado deste caso. O outro feito em que é a pedido de conversão de sustentação oral em preferência, o item 9 do PJE, também da relatoria do juiz federal Fábio Muzel, embargantes Rogério Góes dos Santos, William Góes dos Santos, embargado do Ministério Público Federal. O pedido é feito pelo ministro advogado José Roberto Curtolo Barbeiro, representando os embargantes. O resultado é o seguinte: a quarta sessão, por maioria, decidiu dar provimento aos embargos infringentes para fazer prevalecer o voto vencido, por conseguinte negar provimento à apelação do Ministério Público Federal, com restauro da sentença absolutória nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do relator, no que foi acompanhado pela desembargadora federal Renata Lotufo, pelas juízas Silvia de Castro e Fernanda Souza e pelo desembargador federal Nino Toldo, restando vencido o desembargador federal Hélio Nogueira e a juíza federal Mônica Bonavina, que negavam provimento aos embargos infringentes e de nulidade. Esses são os pedidos de conversão de sustentação oral em preferência. Agora vamos aos pedidos de sustentação oral. E começamos aqui o primeiro pedido, é o item 13 do PJE, embargos infringentes de nulidade, número 00058110, dígito 22/2017. A relatora, ministra juíza federal convocada Maria Fernanda Souza, embargante Sebastião Bruno de Carvalho, embargado do Ministério Público Federal. Eu convido para a tribuna o advogado Dr. Flávio Torres, que representa o embargante Sebastião Bruno de Carvalho. Com a palavra, nós costumamos aqui dispensar a leitura dos relatórios. Não fiz a vigência da comunicação no início, a não ser que haja pedido expresso em contrário. Então, o eminente advogado já pode iniciar sua sustentação oral pelo tempo regimental.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa igreja, sessão aqui do TRF3. Aqui o. Esses embargos infringentes aqui, a defesa vai ser bem sucinta. O embargante foi condenado por infração ao artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Porém, no julgamento, houve o voto divergente do desembargador Paulo Fontes. E aqui é simples. Ele elenca aqui que os requisitos do artigo 2º da Lei 12.850 são bem restritos e que não ficou demonstrado sequer pela acusação, quer seja na denúncia, quer seja nos memoriais, quer seja nas contrarrazões de apelação, que os acusados preenchiam os requisitos previstos no artigo 2º da Lei 12.850 e que se amolda à prática do que eventual prática criminosa é o artigo 288 e não o artigo 2º da Lei 12.850. Então, o que nós pedimos é que sejam providos os embargos e que seja mantido aí o voto divergente. É isso que a defesa pede.
Obrigado, presidente doutor Flávio Torres. Com a palavra, ministro Ministério Federal.
Excelentíssimo senhor presidente, considerando que as questões de fato e de direito aventadas da tribuna já foram enfrentadas e rebatidas no parecer ministerial, eu, na condição de presidente do MPF, me limito a reiterar o parecer. Muito obrigado.
Obrigado. Nete, relatora.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o advogado pela sustentação. No caso aqui, a divergência é sobre a questão de que necessitaria de uma estrutura para caracterizar, né, a organização criminosa, nos termos da Lei 12.850, necessitaria de demonstração de uma estrutura hierárquica formal com liderança e relação de subordinação entre os integrantes, mas eu entendo que não há essa necessidade, que a lei apenas diz que precisa haver uma estrutura, que ela precisa ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, uma vez a norma não exige a existência de hierarquia, isso tem... já a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, e no caso concreto ficou demonstrado essa divisão de tarefas, essa estrutura, havia uma estrutura física, havia contratação de funcionários, captação de clientes, né, cada pessoa ali da estrutura tinha uma participação diversa ali na dinâmica, e por conta disso eu acho que vai além, né, do vínculo, do simples vínculo associativo do artigo 288 do Código Penal, e por essa razão eu nego o provimento aos embargos infringentes.
Obrigado, minha relatora. Como vota o juiz federal Fábio Muzel?
Cumprimento o doutor Flávio. Acompanho a relatora.
Eu também, uma vez mais, cumprimentando o eminente advogado, acompanho a relatora. Como vota o desembargador federal Hélio Nogueira?
Estou acompanhando a relatora também.
Aqui. Desembargador federal Renato Lutufo, como voto?
Também acompanhando o eminente advogado. Acompanho.
Desembargador, juíza federal Silvia de Castro.
Senhor presidente, cumprimento o nobre advogado e acompanho a relatora.
Juíza federal Mônica Bonavino.
Eu também cumprimento a defesa e acompanho a relatora.
Eu proclamo o resultado. A quarta sessão, por unanimidade, negou o provimento aos embargos infringentes nos termos do voto da relatora, que lá para uma cota. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Agora, eu... Já, as próximas duas sustentações orais são por videoconferência. Aqui é o item 15, embargos infringentes de nulidade número 5001305, dígito 23/2025, Relatora, juíza federal convocada, Maria Fernanda Souza. Embargante, Cláudio Aparecido Oliveira. Embargado, Ministério Público Federal. Aqui o advogado Antônio Milad Labac Neto. Está presente?
Excelente, senhor presidente. Boa tarde.
Está presente. Então, eu já lhe dou a palavra pelo tempo regimental. Pode iniciar, doutor.
Excelentíssimo, senhor doutor presidente, doutor Nino Toldo, aqui em cumprimento e peço a licença também para a sua pessoa, cumprimentar todos os integrantes da quarta sessão, cumprimento também o eminente representante do Ministério Público, demais colegas, serventuários, boa tarde. Minha intervenção, excelência, será extremamente pontual. Aqui trata-se de um agravo em execução penal, do qual resultou os embargos infringentes ora sob exame, envolvendo aqui, excelência, o seguinte: uma execução penal de pena restritiva de direitos que foi submetida a essa pena restritiva de direitos foi submetida à conversão por medida de segurança em virtude ou em função de um acidente vascular cerebral sofrido pelo executado, que a defesa originalmente postulou pela ilegalidade, pelo reconhecimento da ilegalidade dessa conversão, uma vez que o artigo 98 do Código Penal expresso ao prever a possibilidade de conversão em medida de segurança apenas quanto à pena privativa de liberdade. Um agravo, ao final, foi julgado. Sua Excelência, eminente desembargador, doutor André Necatiello, entendeu que o agravo não deveria ser provido e manteve o entendimento original. O eminente desembargador Limaslon apresentou o voto vencido exclusivamente para ponderar a respeito da frequência de comparecimento do embargante, para modificando de frequência mensal para trimestral. Bom, essa é a síntese da controvérsia aqui, excelências. Todavia, a intervenção da defesa nesse momento se deve por duas razões. Primeira delas, excelência, em relação, de fato, a essa incompatibilidade entre, muito embora escape aí da jurisdição, aí, enfim, da restrita controvérsia que motivou aí a divergência, que motivou a oposição dos embargos infringentes, mas até, eventualmente, por meio de habeas corpus de ofício, excelências, a defesa pondera a possibilidade, excelências, de dispensar o cumprimento dessa medida de segurança com base em algumas particularidades específicas do fato. Até porque, excelências, essa discussão também ela é trazida em um outro agravo em execução de número 5.517.72 de 2026, inclusive nos embargos infringentes a defesa ponderou que o juízo das execuções oficiou para que essa medida ambulatorial seja cumprida no hospital psiquiátrico da UFSCar, e a UFSCar ela simplesmente atestou: olha, aqui a gente não faz isso. Trocando em miúdos, ela disse que a gente faz apenas consultas médicas, nós não temos possibilidade de promover o acompanhamento, muito menos o tratamento desse sentenciado aqui no hospital público. O juiz, inclusive, mandou oficiar para cumprir sua pena de crime de desobediência. Ou seja, me parece aqui, excelência, uma exigência apenas pro forma. Eu acho que há um desvirtuamento da finalidade da medida de segurança que visa, ao fim e ao cabo, a melhora do sentenciado, a melhora do réu, e aqui apenas há a imposição de uma medida de segurança em substituição de uma pena restritiva de direitos, que nada mais faz do que agravar, na verdade, a doença que o executado sofreu. Nada mais resulta, neste caso, do que no agravamento da reprimenda. Muito embora a medida de segurança não seja pena, mas aqui há a imposição, excelência, de uma situação muito mais gravosa do que a pena original. Então, eu pondero, excelências, até por conta desse outro agravo em execução, discutir exatamente essa questão de que, olha, como que se impõe o cumprimento de uma medida de segurança num hospital público que já atestou que não pode fazer esse acompanhamento, e mais, ameaçando ele ou seus funcionários de prevaricação, ou responder por prevaricação, ou mesmo por crime de desobediência, se descumprirem aqui. Então, excelências, a dignidade da pessoa humana aqui é o que merece prevalência e observância de vossas excelências, para eventualmente encontrar um meio termo, até por conta desse agravo de execução que eventualmente possa ser julgado em conjunto, uma análise mais criteriosa sobre o resultado, porque me parece que apenas manter aqui a exigência de comparecimento trimestral do executado para uma situação que não vai resultar absolutamente em nada, em nenhuma eficácia, né? E naquele agravo de execução, a defesa pleiteia para que esse acompanhamento, esse tratamento ambulatorial em face dessa incapacidade seja feito, então, pelos seus médicos particulares, né? E que isso seja comunicado no âmbito da execução criminal. Então, me parece aqui que a situação é inusual e exige, assim, portanto, uma análise em comum de vossas excelências para um pouco além da divergência que motivou a posição dos presentes embargos de excelência. Então, com base nisso, até com fundamento no artigo 647-A do Código de Processo Penal, é que a defesa roga a vossas excelências uma melhor reflexão a respeito disso, para que, de fato, a dignidade humana de uma pessoa que quase septuagenária, que age como literalmente uma criança, muitas das vezes não se recusa aí em compromissos psiquiátricos ou de acompanhamento, e me parece desarrazoado exigir ou então impor uma contenção física ou química para que ele vá no hospital público e efetivamente não vai resultar em nenhuma eficácia, né? na sua melhora, enfim. Então é com esses fundamentos, excelência, que pede-se aqui excepcionalmente uma análise mais criteriosa e talvez superar essa divergência, esse âmbito restrito dos presentes embargos infringentes para encontrarmos uma solução mais concentrada à dignidade humana. Muito obrigado, excelência.
Obrigado. Como se manifesta o Ministério Público Federal?
Excelentíssimo senhor presidente, eu tive oportunidade, inicialmente cumprimento o eminente advogado pela sustentação oral, eu tive a oportunidade de rever os autos. Eu, com base no princípio da independência funcional, vou reformular a posição do Ministério Público Federal para me manifestar pelo provimento do recurso para que os comparecimentos sejam trimestrais. E para evitar aqui tautologia, né, quer por reprodução, quer por paráfrase, eu vou me reportar aos argumentos, à fundamentação fática e jurídica do voto vencido. Muito obrigado.
Ok. Obrigado. Então, o Ministério Público ratificando seu parecer, manifesta pelo provimento dos embargos de infringência. Eminente relator.
Cumprimento o advogado pela sustentação oral, mas aqui eu destaco que aqui nós vamos julgar apenas os embargos infringentes que estão limitados à parte que é a divergência que existe, né? E a divergência que existe é simplesmente com relação à periodicidade dos comparecimentos, né? Então é o que hoje vai ser julgado nessa sede. E com relação a isso, o laudo pericial de fato atestou que eles têm um estado de alienação mental permanente e que é dependente absolutamente de terceiros, né, que já se submete a um tratamento psiquiátrico regular, de forma que se mostra mais adequado ao caso concreto que essa periodicidade seja aumentada, né, seja um comparecimento trimestral, que é uma periodicidade, né, como constou já do voto, do voto vencido, para acompanhamento desse quadro clínico sem impor um ônus excessivo ao apenado e aos seus familiares, nem interferir de forma prejudicial no tratamento psiquiátrico que já existe. E aí, eventuais, enfim, se houver uma impossibilidade, tudo isso, de fato, tem que ser tratado ali no âmbito da execução e tenho certeza que vai ser apreciado de uma forma que preserve a saúde e a dignidade da pessoa. Então, nesse sentido, eu dou provimento ao recurso.
Muito bem. A gente relatora dá provimento ao recurso. Ainda há alguma divergência? Não? Então, eu proclamo o resultado. A quarta sessão, por unanimidade, decide dar provimento ao recurso nos termos do voto da relatora que lavrará o acordo. Uma boa tarde, doutor Antônio.
Boa tarde, excelências. Um bom trabalho. Um abraço. Tchau, tchau.
Derradeiro pedido de sustentação oral. O item 34 do PJE, de minha relatoria, embargos infringentes, unidade número 000110, dígito 76, 2016, embargante Iluir da Silva. O advogado que pede para sustentar é o doutor Alisson Silveira da Luz, por videoconferência. Está presente, doutor Alisson? Está, já o vejo. É, tem a palavra, eminente advogado, pelo tempo regimental.
Obrigado, excelência. Cumprimento todos os integrantes da quarta sessão. É uma honra para esse advogado, pela primeira vez, dirigir essa sessão, a esse tribunal, inclusive. É, o caso, apesar de ser do Mato Grosso, tanto o réu quanto esse advogado são do Cascavel, Paraná, interior do Paraná. Infelizmente, a gente não teve condições, meu cliente não teve para estar aí presente, muito embora a matéria aqui tratada, excelência, seja de relativa simplicidade, tal qual a simplicidade do meu cliente. O meu cliente, lá no ano de 2016, e aqui fica o primeiro ponto para chamar a atenção de vossas excelências, esse caso se estende já há um bom tempo, há mais de 10 anos. É, existe uma expressão espanhola que se trata da pena de banquillo. É, sentar no banco dos réus, às vezes, também é um trauma. Eu me recordo, na semana passada, quando chamei ele aqui, ele falou: doutor, não sustenta, para com esse processo. Eu só quero cumprir para terminar aqui isso. Mas não se trata, a gente sabe que tem um erro, pelo menos na versão da defesa, um erro técnico grave aqui, que é se qualificar a receptação que foi imputada a ele. Como bem destacou agora há pouco a doutora Maria Fernanda, não se trata aqui de mudar o caso, de mudar o entendimento, a gente tem que ficar adstrito à questão do embargos infringentes. Portanto, aqui eu não posso discutir, inclusive, o objeto principal, o fato principal, a imputação principal, que se trata da receptação. Porque até isso seria questionável, mas a defesa não fez, não era esse advogado lá atrás, e a defesa, de forma técnica, respeita isso. Porém, aqui cumpre a gente destacar o voto que foi vencido, que retirava a ideia qualificada do tipo penal. E não de outra forma, não de outro jeito, senão analisando as provas que existem no processo. Eu destaco aqui, até porque o processo é um processo antigo, mas isso foi destacado na apelação, excelências. A CNH desse rapaz, na época rapaz, hoje pai de família, nunca se envolveu mais em crime, é de 2016 também. É um mês antes do fato. Portanto, não se trata de uma narrativa genérica aqui, abstrata, no sentido de dizer ele pegou aquele caminhão para pegar a experiência e foi junto com outro motorista, se deslocava para pegar a experiência. De fato, isso aconteceu. O mundo real é esse. Eu não estaria aqui a defesa se debruçando sobre um processo com tamanho, distância temporal, 10 anos já, para destacar algo que é imperioso. Esse rapaz em nenhum momento sabia e nem tinha a consciência daquilo, daquele objeto de furto e naquele momento que ele considerou acompanhar o motorista nessa viagem até o Mato Grosso. A polícia, obviamente, interrompeu essa viagem, acabou, né, tendo a situação flagrancial, e ele sempre disse isso para as autoridades, disse isso para o judiciário. Não se trata aqui de uma consciência do objeto furtado. Se tratava de simplesmente pegar a experiência como motorista, afinal de contas, tinha um mês. E veja, excelência, uma pessoa humilde, pobre, mas que para retirar, para ter o trabalho de tirar uma carteira aí, não ia se dar o trabalho de fazer tudo isso e perder uma vida torta, rápida e fácil ali, de um mês, para ganhar, sei lá, R$500, R$1.000. Não se trata disso. E aí a qualificadora do voto que conduz vai no sentido de dizer que ele trabalhava com isso, que ele tinha uma expertise. Ora, excelência, a jurisprudência do STJ é muito clara. Quando qualifica nesse ponto, tipo penal, ele exige sim que exerça uma atividade comercial, que exista sim uma atividade em volta daquilo, que não é o caso. Meu cliente trabalha recolhendo pequenos dejetos deixados por meio de caminhão, obviamente ele ainda trabalha com isso, mas ele não tem essa aptidão, não é dono de uma concessionária, não trabalhava com concessionária, não tinha atividade fim que ligasse ele ao ponto de qualificar. Portanto, entendo e voto divergente vale nesse sentido realmente que não é o caso da qualificadora, nesse caso, e, portanto, reduziria a pena para aquele patamar que foi colocado, foi feita a dosimetria de forma escorreita na versão da defesa, de forma judiciosa, inclusive analisou ali a questão da substituição. São esses os pontos defensivos da defesa, não quero me estender aqui, agradeço pela oportunidade. Obrigado.
Obrigado, cumprimento eminente advogado pela sustentação oral, como se manifesta o Ministério Público Federal?
Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério Público Federal parabeniza o eminente advogado pela sustentação oral e reitera o parecer.
Muito bem. Bom, o meu voto eu vou fazer de forma sintética, ele estará disponível o mais rapidamente possível. Aqui a divergência que se estabeleceu no acórdão refere-se à manutenção da condenação do requerente pela prática do crime de receptação qualificada, conforme os votos vencedores, ou a desclassificação e condenação pela prática de crime de receptação simples, conforme o voto vencido. Eu entendo e tenho aqui que devem prevalecer os votos vencedores. Materialidade do autor idôneo foram provados, confirmados em contraditório judicial, inclusive pelo interrogatório do embargante. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, não existindo dúvida quanto à participação do embargante no crime de receptação. O contexto da prisão, conforme destacado no voto condutor, e do seu depoimento, mostram sua intenção de trabalhar no ramo de transporte de cargas, tendo aceitado prestação de serviço remunerado, ainda que informal. Eu transcrevo o trecho do voto, peço licença para não ler. Os elementos de prova existentes nos autos evidenciam que o embargante, por não ser pessoa ingênua a ponto de negligenciar seu dever de cuidado, tinha condições de saber que os veículos eram produto de crime. Sua conduta não se amolda à violação de um dever de cuidado objetivo, mas ao dolo eventual na medida em que, ao ser contratado para conduzir veículo de terceiro, sem ao menos conferir a documentação do veículo, assumiu o risco de produzir um resultado criminoso consistente na prática de receptação, já que as circunstâncias que envolveram sua contratação indicam que tinha plena condição de saber que se tratava de um veículo de origem criminosa. No mais, a qualificadora relativa à condução do veículo no exercício de atividade comercial, ainda que regular o clandestino, também ficou demonstrada pelas declarações do próprio réu. Eu estou negando o provimento aos embargos infringentes. E de nulidade, esse é o meu voto. Como voto eminente, desembargadora federal Renata Lotufo.
Acompanho, senhor presidente.
Perdão, eu cometi uma falha aqui. Peço desculpa. Meu revisor, que desembargador, é Nogueira. Como vota?
Só, presidente, só para tirar uma dúvida, no item da PJTEC, qual é o número?
34.
34.
É o item 34. É o item 34. Né?
Aqui pelo lançado. Estou acompanhando o vosso excelente.
Ok. Muito obrigado. Agora sim, desembargador Renato Lotufo, acompanha.
Sim.
Juíza Federal Silvia Castro, como?
Também acompanha.
Acompanha. Juíza Mônica Bonavina.
Acompanha.
Também. Juíza Federal Fernanda Souza.
Eu peço licença, senhor presidente, para divergir, porque nesse caso eu entendo que, para caracterizar a qualificadora, havia necessidade de se demonstrar, apesar de poder ser uma atividade informal, mas se houvesse continuidade ou habitualidade na atividade comercial, que eu entendo que não ficou demonstrado, que a mera intenção de trabalhar, né, no transporte de cargas não seria suficiente para caracterizar a qualificadora. Então, o meu voto é para dar provimento aos embargos infringentes.
Pois não. E o juiz federal Fábio Muzel?
Provimento a defesa técnica, com os mesmos motivos expostos pela doutora Maria Fernanda, peço pena para divergir.
Muito bem. Então, eu vou proclamar o resultado aqui. A quarta sessão, por maioria, decidiu negar provimento aos embargos infringentes de nulidade nos termos do voto do relator, que foi acompanhado pelas desembargadoras federais Hélio Nogueira e Renata Lotufo e pelas juízes federais Silvia de Castro e Mônica Bonavina, vencidos os juízes federais Fernando Souza e Fábio Muzel, que davam provimento aos embargos infringentes. Esse é o resultado. Eu indago apenas dos juízes Fábio e Maria Fernanda se vão declarar voto ou não.
Não?
Não? Ok.
Eu
declarei. Vai declarar voto. Depois, então, a gente faz um para a declaração do voto, o juiz federal Fábio Muzel. Então, esse é o resultado, doutor Alisson, uma boa tarde. Prosseguindo, não há mais pedidos de sustentação oral, eu indago dos eminentes pares se ratificam todos os demais relatórios e votos lançados no sistema PJ.
Sim.
Vamos, eu também ratifico e aí então. Acho que necessidade está lançada. Apenas me indaga aqui, se a, porque é um caso que o desembargador Renato Lutuvo está trazendo um voto no inquérito, no inquérito que é a relatoria do desembargador Ali Masmun. Eu vou...
Eu fechei aqui.
Eu vou pedir vista nesse caso, porque também eu quero reexaminar até a minha posição desse caso, sobre a autorização para o inquérito.
Sim, sim, sim.
Porque como houve alguma alteração de entendimento, né, nos tribunais superiores, eu vou reanalisar até a minha posição e também ele ficaria, o julgamento ficaria suspenso de qualquer forma pela ausência dos embargadores que faltariam votar, desembargadores José Lunardelli, Fausto Santos e Paulo Fontes. Então, peço vista, trago oportunamente. Então, dito isso, então, todos os ratificados, a secretaria, todos os demais feitos estão votados conforme os lançamentos já feitos pelos gabinetes, pelos eminentes relatores e desembargadores, e a subsecretaria fará, então, a sua devida adequação para disponibilização dos votos, dos acórdons para assinatura. E dito isto, às 14h47, desembargador Renato Lutuvo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e a paciência nesta brevíssima presidência, nessa sessão um tanto inusitada, não só pela minha presidência, como também pela, acho que é a primeira vez que a quarta sessão tem maioria feminina de integrantes. Porque a nossa sessão, durante muito tempo, só teve a desembargadora Cília Mello. Depois ela ficou masculina durante um bom tempo e depois com a chegada da desembargadora Lutuvo, Renata Lutuvo, e depois da desembargadora Luísa Filgueiras, aí nós temos a presença feminina que melhorou de um sobremaneira a sessão. Então eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.
Obrigado.
Tem que ter a campainha.